Volta com o nosso Jornal da Manhã, é agora o nosso quadro Café com Entrevista. E hoje nós vamos conversar com a reumatologista, a doutora Andréia Meirelles, que vem lá da Clínica Moverte, a nossa parceira aqui, trazendo para você informações, ajudando a você a cuidar da sua saúde. Bom dia,
se
doutora.
Se movimentar com saúde.
Bom dia. Comece seu dia com movimento.
É, exatamente. Seja sempre bem-vinda. Dia chuvoso. A gente vai falar sobre um dos problemas que acomete muita gente e que às vezes a gente nem sabe como, por onde começar o tratamento, a tal da artrose, né? O danadinho para pegar. O pessoal associa isso muito à questão da idade. Tem relação só com idade ou não? Outros hábitos cotidiano da nossa vida pode ocasionar. Os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial com mais de 65, ou seja, idosos, apresentam algum grau de artrose. Aqui já tem uma outra pergunta para fazer. E aqui no Brasil, 7% da população, ou seja, 15 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde, sofrem desse problema. É bastante gente, né?
É bastante gente. Sem dúvida, a artrose, que hoje a gente, o termo mudou, ela se chama osteoartrite.
Ah, legal.
Porque entendia-se que só havia desgaste, mas hoje a gente entende que há também inflamação.
Por isso o IT, né?
Por isso o IT, exatamente. Então, a osteoartrite ou artrose, ela realmente é uma manifestação bastante comum nos idosos, né? Sim. Existe uma relação que a partir dos 60 anos, 60% das pessoas terão, a partir dos 70 anos, 70% terão, é uma relação direta, vai aumentando. Então, a artrose, ela é um desgaste, basicamente, das articulações.
Ai, eu tô tão triste quando escuto isso. Ai, eu me imagino envelhecendo toda dolorida.
Eu falo que a artrose é que nem ruga. Todos nós teríamos. Ai, a gente vai amenizando, mas elas não somem, né?
Então, esse desgaste é natural, né?
Esse desgaste é natural, né? Proveniente da idade, porque a cartilagem, ela é constituída basicamente de colágeno, né? Tá. Existem outras substâncias, proteoglicanos, mas a base é o colágeno. E o colágeno, ele vai perdendo a sua elasticidade, perdendo a sua hidratação com o decorrer dos anos. Sim. Então, consequentemente, aquele poder de absorção da cartilagem, como se fosse uma espuma, né, para absorver o impacto, ela deixa de existir. Mas a idade não é o único fator da artrose, né? Hoje em dia, a gente identifica, a gente chama de fenótipos, mas são tipos, né, de artrose. Então, inclusive para isso, para cada tipo específico de artrose, a gente tenta identificar um tratamento mais correto, né? Legal. Não é um tratamento padrão para todo mundo.
Legal. Não é um protocolo.
Não,
né?
É uma receita de bolo para todo mundo. Então, cada um, dependendo do local de maior acometimento, a gente vai ter mais artrose. Então, a gente tem artrose causada geneticamente. Então, às vezes as pessoas falam: nossa, doutora, eu faço exercício, eu não tenho sobrepeso, me alimento, mas eu tenho artrose. Porque a gente sabe de alguns subtipos que são relacionados diretamente com composição genética.
Mas isso com estudos, né? Com exames, aí vem o diagnóstico, né?
Sim, tem algumas características clínicas muito conhecidas. Por exemplo, artroses nas mãos, aqueles nódulos que vão formando nas mãos, isso a gente já sabe que é uma artrose de característica bastante genética, né? Artroses de quadril.
E é uma, na parte genética, ela é direta, essa conexão, ou às vezes pula uma geração?
Às vezes pula, às vezes na realidade as pessoas falam: ah, minha mãe não tem, meu pai não tem, mas eu tive. Mas às vezes, se a gente for lembrar lá de quando a gente estudava do tal do azinho, azão, daquela correlação que a gente fazia, dominante, não dominante, às vezes na somatória da genética de um traço que o pai tem, um traço que a mãe tem, o descendente acaba manifestando, né? Desenvolve um gene mais forte.
Vou ilustrar que a senhora está falando, que aí o ouvinte, ele é maravilhoso e nos ajuda. A Elizabeth do Pedregulho: eu faço exercícios desde os 17 anos, tenho 50. A artrose me pegou, não sei se tem a ver com a genética. Minha mãe tinha Aí ela tá brincando pra Juliana se preparar. Preparar, e ela fala, o duro que deforma os dedos com inchaço.
É. Isso. Pode formar, assim, sim, assim, em alguns inchaços, né? Uhum. São nódulos que formam principalmente nas articulações do meio do dedo e da ponta do dedo.
Isso dói?
Né? Isso dói. Ela não, não vai doer permanentemente. Tá. A gente sabe que tem uma fase de formação desses nódulos, onde a dor é mais intensa, e depois isso vai amenizando. E muitas vezes fica a deformidade, mas sem o paciente dor. Não sente mais dor, né? Tá. Mas claro que isso precisa ser tratado, a gente orienta sempre alguns exercícios específicos para as mãos.
É, porque o que isso ocasiona? Perde o quê? Sensibilidade, tônus? O que que acontece?
Perde geralmente a flexão e a extensão dos dedos, né? Tá. Então, consequentemente, você perde a capacidade de preensão, de conseguir, às vezes, de pegar as coisas, né? A sensibilidade na ponta dos dedos pode eventualmente alterar, porque esses nódulozinhos formam pontinhas ósseas que apega pegando o nervo sensitivo. Mas não é o sintoma mais comum. O mais comum realmente é a dor, essa dificuldade de fechar as mãos, né? E de manhã uma sensação de que as mãos estão mais endurecidas. E à medida que você movimenta um pouco mais, elas tendem a melhorar.
E a artrose, ela pode ter em algumas regiões do corpo, como a senhora ia citando aí o quadril. Uhum. É, mas, por exemplo, eu posso ter no quadril e nas mãos? Eu posso ter no joelho, no quadril e nas mãos?
Castigo,
ou eu tenho só nas mãos? Como é que acontece?
É,
como que essa doença escolhe o local do corpo?
Ela pode ser, né? Então, como como eu disse, na mão, ela é muito genética, né?
Ah, tá.
Agora, as outras articulações, qualquer articulação do corpo pode ter. Tem algumas menos frequentes. Por exemplo, o punho, né, é um local que costuma dar artrose. O cotovelo é menos frequente de dar artrose. Mas, assim, as mais comuns, sem sombra de dúvida, é a coluna, joelho e as mãos, né? Nossa. Pode dar no ombro, sim. Pode dar até na mandíbula, pode. Então,
na mandíbula.
Na articulação... Não é bem na mandíbula. Na realidade, na articulação que abre aqui, a TM, que a gente chama, né? Que é a temporomandibular. Isso. Pode dar também.
Inclusive, aí talvez necessite até de um acompanhamento multiprofissional.
Isso. Com o buco maxilo.
Com o buco maxilo.
Exatamente. Caramba. Precisa mesmo. Então, assim, então o paciente pode ter uma artrose em uma única articulação ou ele pode ter artrose nas várias articulações.
Pode desenvolver, então.
Sim, às vezes o que acontece, por exemplo, o paciente sofreu um acidente ou uma fratura, fraturou a patela, fraturou o joelho. Esse local, provavelmente, é um local que vai ter mais artrose. Tá. Então, às vezes, o paciente tem uma artrose secundária a um trauma, a uma grande cirurgia, porque você tira aquela anatomia normal da articulação, consequentemente você perde aquele encaixe perfeito. E quando não tem o encaixe, aumenta o atrito. Se aumenta o atrito, aumenta o desgaste, né?
O Rubinho mandou uma pergunta para a senhora, a gente vai intercalando, pode ser? Porque aí eu acho ótimo, sinal que a gente está tocando o ouvinte. Rubinho, bom dia, paz e bem, tenho 47 anos. Faço musculação e de vez em quando sinto muitas dores no quadril e pernas. Será que pode ser artrose? Qual a diferença? Artrite, artrose ou outro tipo de problema que ele pode ter de articulação? Lembrando que cada caso é um caso,
isso,
gente, pelo
exatamente.
Amor de Deus.
Às vezes você pode ter os dois.
Exato.
Felizmente.
Cada caso é um caso, assim, para a gente formar um diagnóstico, a gente precisa de uma história clínica mais detalhada, um exame físico, né? Mas, assim, claro, a dor do quadril pode ser uma artrose? Pode ser uma artrose. A artrose, ela pode doer depois do esforço, mas o quadril, ele tem várias estruturas, né? Ele tem ligamento, ele tem músculo, ele tem tendões. Então, o que também pode induzir, pode ser uma carga excessiva,
né?
Às vezes um ângulo do exercício que às vezes não está bem adequado. Mas, claro, pode ser uma artrose, sem sombra de dúvida.
E
a diferença é...
Antes da senhora falar da diferença, como que eu vou investigar?
Então, como exame clínico, precisa ser, né?
Primeiro clínico procurou o
clínico,
especialista.
Precisa procurar o especialista, né? Que nesse caso, o reumatologista ou até mesmo o ortopedista.
Tá,
são os dois especialistas que tratam esse tipo de lesão. Num primeiro momento, exame clínico, se o paciente não tem nenhum sinal de alarme, que a gente diz, não tem emagrecimento, não tem febre, não tem nenhum sintoma mais importante, muitas vezes um raio-x simples, ele ajuda. É suficiente para fazer o diagnóstico,
aí
né?
Aí vem um tratamento medicamentoso.
Tratamento de artrose, ele é sempre multidisciplinar, tá?
Legal.
Isso é muito importante, talvez o recado mais importante dessa entrevista.
Ótimo!
Artrose não dá para tratar só com remédio, tá? Ah, perfeito. A artrose, ela precisa de fisioterapia, precisa de exercício físico de fortalecimento, legal, às vezes alguma correção de postura. Precisa, às vezes é a cadeira que o paciente está sentado trabalhando que não está na altura certa. Ergonomia. Então, ergonomia. Então, o tratamento da artrose, ele é sempre multidisciplinar, ótimo, né? Porque se tem uma coisa importante para a gente proteger a nossa articulação, é quando a gente tem uma musculatura boa. Uhum. Porque se a gente tem uma musculatura boa, esse músculo, ele acaba absorvendo o impacto em cima da articulação. Quando a gente tem uma musculatura flácida ou fraca, a articulação acaba sendo ela a propulsora da força. Consequentemente, ela gasta mais, porque ela não está preparada para isso. O músculo está preparado para fazer força, não a articulação. Né?
Enquanto eu sinto uma mínima dor aqui no meu quadril, que já tem me acompanhado há algum tempo, e também no meu joelho, eu fico muito atenta às suas informações. E agora a gente responde ao Rubinho a diferença, então, entre artrite e artrose.
Então, a artrose é esse desgaste, né? Que hoje a gente sabe que tem um componente inflamatório também, né? Mas a artrite, ela não tem um único tipo, né? Quando a gente fala artrite, pensa que é só uma inflamação. Mas a artrite, ela tem tipos diferentes. Então, a artrite, ela é sempre uma inflamação, que pode ser reumatoide, pode ser por gota, pode ser por espondilite, tem uma série de causas, por psoríase, tem uma série de causas de artrite, né? Então, assim, para lembrar, para ser mais exato, a artrite, ela é um quadro mais inflamatório, é um quadro mais... Ele é um caso, é um quadro mais, não vou dizer grave, mas é um caso mais importante, demanda mais de atenção. Geralmente o paciente, ele tem mais limitação, ele pode ter uma febre, ele pode ter uma articulação quente, vermelha, inchada, coisa que normalmente não acontece na artrose. Claro. A artrose, ela até pode inchar, mas ela não fica vermelha, ela não fica tão quente. Né?
Então, a Elizabeth está dizendo aqui que é para evitar o café, porque interfere na absorção do cálcio, mas talvez ela esteja confundindo com osteoporose.
Exatamente.
Que deixa os ossos como um gesso, né? Que
eles ficam frágeis. Eles ficam frágeis, eles ficam porosos, né? Eles vão perdendo a arquitetura de força e acabam fraturando mais. Mas realmente a cafeína, ela está ligada mais à diminuição da absorção do cálcio. Ah. Que aumenta o risco, sim, de osteoporose.
Esqueço disso, viu? Eu esqueço disso.
Quando há o diagnóstico de artrose, a gente fala muito que a importância do exercício físico. Aí a gente falou agora de uma fisioterapia específica. O que vai ser indicado? Vai depender de caso a caso? Ou tem algum tipo de exercício que é mais uma caminhada, uma hidro, um pilates? O que vai ser indicado para esse paciente?
Assim, hoje em dia, a gente indica muito os exercícios de fortalecimento, né? Então, ele começa, o paciente está com muita dor, ele vai começar na fisioterapia, com um pouco de analgesia, né? Que a analgesia é melhora da dor, né? Tem alguns métodos específicos para isso, de ultrassom, de laser, enfim, meios físicos para ajudar na melhora da dor. E já vai iniciar um tratamento de fortalecimento. Tá. Mas geralmente são exercícios mais leves, mas já podem ser feitos sem impacto. Na realidade, assim, a depender, a gente até precisa colocar um pouquinho de impacto para aquela articulação. Legal. Mas isso tudo numa intensidade baixa, controlada, com correção de movimento. Perfeito. Aí, obviamente, depois esse paciente, ele vai para um outro exercício de fortalecimento. Às vezes o paciente fala, doutora, eu não gosto de fazer musculação. Tá bom, pode fazer um pilates, mas desde que faça um exercício de mais fortalecimento.
Ah,
exato.
Legal.
Isso é uma informação extremamente importante também, porque existe a falsa impressão que quem tem artrose não pode fazer musculação. Isto é o contrário. Olha. Quem tem artrose precisa fazer fortalecimento muscular.
Perfeito. Porque não fortalece só os músculos, né? Fortalece os ossos.
Os ossos também exatamente.
Então, se quiser ser um velhinho mais fortinho, mais independente, andar melhor, musculação.
Isso. Exatamente.
E legal, porque a gente ouve que dependendo da inflamação, e os estudos estão mostrando esse avanço da ciência, né? De que a artrose já está sendo estudada de outras formas, às vezes há indicações de que está inflamado, não faz exercício, mas depende muito, né, da questão e da situação. E por que tem tanta gente sofrendo aqui no Brasil, doutora? Causas externas estão nos atrapalhando. A gente tem uma relação grande com a obesidade.
Perfeito.
E a população brasileira, que antes estava lá embaixo na lista do ranking dos obesos, a gente está subindo exponencialmente, né?
O Brasil já é considerado um dos países mais obesos do mundo, né? Ele já está...
espaço de tempo muito curto.
É, e o Brasil já, já existem alguns dados da OMS que o Brasil está mais obeso que os Estados Unidos, que era a nossa referência de obesidade.
Então, nós que temos uma comida de verdade, que fazemos o nosso arroz e feijão todos os dias, né? Sempre teve essa comparação, ah, é porque americano come fast food, come congelado, não, estamos obesos também, olha que loucura.
O Brasil tem uma taxa de obesidade muito grande, né? Na realidade, já suplantou os Estados Unidos, né? Quando, na época, a Michelle Obama, ela instituiu um programa de redução, de reeducação alimentar nas escolas, né? Com as crianças, para reduzir. Tanto que na obesidade infantil, o Brasil já é mais obeso que os Estados Unidos. Então, isso é um sinal de alerta. E um alerta além de por quê? Porque hoje a obesidade, ela não é considerada mais só um estado do corpo, ela é considerada um processo inflamatório, uma doença crônica.
Inclusive acabou de sair um estudo de que não só o cigarro, mas também a obesidade pode atrapalhar a saúde pulmonar por conta dessas inflamações.
Aumenta a obesidade, o tecido gorduroso, ele é um tecido formador e fornecedor de células inflamatórias. Então, sim, o sobrepeso, ele causa uma série de doenças inflamatórias. Então, e quando o paciente já tem, por exemplo, uma artrite reumatoide, uma artrite da psoríase ou mesmo um lúpus, quando ele está com o sobrepeso, a gente tem muito mais dificuldade em controlar a inflamação desse paciente, porque ele continua produzindo célula inflamatória constantemente pelo tecido adiposo, que são as chamadas adipocinas. Então, assim, controlar o peso, ele é um controle de doença. Não se trata só de uma questão de estética ou só de conforto.
De balança, né?
De balança.
Já não é mais uma briga com a balança.
Não.
Muito
não
além.
Fuma, mas come totalmente errado, né?
Não adianta
então,
nada.
Alimentos, inclusive cancerígenos. E por falar em alimentação, a alimentação ela também pode ajudar a tirar a inflamação do corpo, a escolha dos alimentos?
Sim, sem dúvida, né? Agora, também é importante isso, né? Não é todo paciente... Então, assim, como você falou da comida de verdade, acho que isso é um sinal importante. A gente tem mesmo a nossa...
Primeiro, é
um alimento mais barato, né? O arroz, o feijão, o legume, a salada. É um alimento mais barato que um fast food, por exemplo,
muito
né?
Muito mais.
E muito mais rico, né? Um filezinho de frango, um ovo que seja uma fonte de proteína. Então, assim, a gente precisa olhar para esta comida como sendo remédio. É a nossa saúde.
A farmácia está na quitanda.
A farmácia está na quitanda. É aquela história que descasque mais e desembrulhe menos, né? Então, a gente precisa realmente olhar para essa, para a alimentação como fonte de saúde. E sim, existem alimentos que persistem o processo inflamatório, né? Então, a gente sempre orienta a redução do açúcar, se possível, a redução do glúten. Agora, não é todo mundo que precisa entrar nesse pacote. Isso. Ah, tem que tirar o glúten, tem que tirar a lactose, tem que tirar... Porque, assim, por exemplo, você pega um paciente que tem osteoporose, se você tira toda a lactose dela, muitas vezes é difícil você repor toda a quantidade de cálcio que ela precisa através de folha verde, etc. Então, assim, é muito importante que não é todo paciente que precisa desse tipo de dieta. A dieta, ela tem que ser individualizada e não é todo mundo que precisa.
E aí vai entrar um profissional especializado nessa rede nutricionista.
Exatamente.
Eu conheço uma colega de trabalho que ela tinha muitas inflamações no corpo, inclusive nos dedos também. E tudo melhorou depois que ela procurou um profissional e teve uma dieta para ela, uma dieta anti-inflamatória.
É difícil, mas... Funciona para mim. Funciona pra você,
né? É difícil, mas pra ela melhorou muito, né?
E não então, só às dieta, vezes, exercício.
Por isso que é importante procurar um médico mesmo.
Quais são os casos? O pessoal tá perguntando se a senhora atende alguns convênios lá na Moverte. Daqui a pouco a senhora pode dar um panorama aqui pro pessoal. Há necessidade de intervenção cirúrgica na questão da artrose ou já nessa nova denominação de osteoartrite?
Essa pergunta é muito boa, porque eu tive recentemente agora num congresso de artrose, especificamente sobre artrose, e assim, a gente tem existem hoje métodos de tratamento para tentar retardar o máximo possível essa cirurgia, né? Então, assim, a gente tem usado bastante o ácido hialurônico, né? Como uma fonte de viscosuplementação.
Qual a função dele?
o ácido hialurônico, ele tem uma função tanto do ponto de vista de hidratação da cartilagem, né? Ele tem uma função de melhorar o deslizamento entre, diminuir o atrito, né? Porque ele é uma substância viscosa, lisa. Sim. E ele também tem a possibilidade de aumentar a produção dos proteoglicanos, que são componentes da cartilagem.
E é bom porque está no nosso organismo já, né?
Está no nosso organismo. Então, dificilmente a gente tem alguns tipos de rejeição. São produtos que variam entre eles, né? Qualquer ácido hialurônico, o ácido hialurônico, ele tem pesos moleculares diferentes, né? E para artrose a gente opta por pesos moleculares médios a altos. Então a gente precisa fazer a escolha do tipo do ácido hialurônico e da quantidade que vai ser injetada em cada articulação. Cada articulação tem um volume que a gente consegue colocar. Tem uma outra linha que não está totalmente em uso ainda, porque faltam algumas aprovações da Anvisa, mas que são os ortobiológicos, né? Que são... É como se fosse, assim, para o ouvinte entender, é como se a gente estivesse falando de uma célula-tronco, entre aspas, tá? Muitas dessas células estão extraídas da própria gordura do paciente. Uhum. E essas células, elas são chamadas células mesenquimais, e elas se transformam em células semelhantes à célula da cartilagem. Ótimo. Formando mais cartilagem.
Nossa, a ciência é incrível, né?
A ciência é incrível. E existem alguns macerados que a gente... Macerados, assim, são pedacinhos de células que você tira da própria medula óssea. E também são injetados em pontos específicos da cartilagem. Claro que isso é tudo guiado por imagem, né? Claro. Para você acertar o ponto certinho. É feito... A maioria faz em ambiente asséptico, ou centro cirúrgico, ou salas específicas. Perfeito. Em clínicas com ambiente asséptico.
Tudo para evitar intervenção cirúrgica.
Isso. Então, assim, isso é quanto mais precoce a gente inicia, né? Porque a gente tem, como um ouvinte falou, do graus, existem graus mesmo de artrose, do grau 1 a grau 5, né? Uma escala que a gente usa de Lequesne. Então, ela varia esse grau de artrose. Então, claro que a intervenção inicial no grau 1, no grau 2, são aquelas que trazem maior resultado.
Ótimo.
Agora, existem pacientes que, mesmo em tratamento, a depender da genética, infelizmente vai ter uma artrose muito progressiva. Tá. Isso é a grande minoria, não é a maioria, é a minoria.
Tá.
Mas esses pacientes acabam sendo submetidos a cirurgias de próteses, né?
Aí tem que colocar uma prótese.
Quando o desgaste chegou ao seu estado máximo, onde a gente não consegue nem injetar mais nenhuma substância dessa...
Mas aí perde movimento um pouco, né? Articulação, tem... A prótese, ela te dá uma possibilidade, mas não é... Não fica igual ao natural. Não,
olha, né? Hoje em dia fica.
fica. Tamanho, avanço.
As próteses, né? São muito... Né? O material é cada vez mais leve, são materiais resistentes.
Legal.
As próteses, na grande maioria hoje, são vitalícias praticamente. Você não precisa ficar trocando mais, né?
Ótimo.
Mas é claro que isso também depende do profissional que coloca, enfim, uma série de coisas. E também depende do pós-operatório do paciente, né? Isso também tem o lado técnico do médico. E depende do lado do paciente.
Fazer
a fisioterapia, respeitar o tempo de repouso.
Perfeito.
Né? Tem tudo isso.
Perfeito.
Tem uma mensagem do José Newton. Vamos soltar aqui.
Vamos ouvir o que José Newton tá... Tomara que não seja dor.
Bom dia, Felipe. Bom dia às entrevistadas aí. Bom dia a todos da rádio aí. Deixa eu fazer, olha, José Nilton tá falando. A minha esposa tá com problema sério no joelho. Ela fez uma ultrassom, tá esperando o resultado. Mas disse que esse negócio dessa cartilagem que ela tá falando aí, né? Tem que fazer essa aplicação de alço. Acho um número comigo aí. Deixa eu falar pra você, é preciso de uma prescrição médica para fazer essa aplicação aí? Ou não?
O José Newton quer saber se a aplicação do ácido hialurônico se precisa de uma orientação médica.
Mas espera o resultado, José Newton, pelo amor de Deus.
Porque é o que ela disse aqui, pode ser que resolva, pode ser que não, né? É uma das alternativas, né, doutor?
O ácido hialurônico, ele é uma das alternativas, né, que a gente utiliza. Quando o paciente não tem resposta a alguns suplementos orais, ao exercício físico, ele mantém dor. E quando a gente também já olha um raio-x, né, e já vê que a artrose já está num grau, já está caminhando para um grau intermediário. Aí a indicação do ácido hialurônico quanto mais precoce. Lembrando que o ácido hialurônico, o injetar intra-articular de ácido hialurônico, ele é um ato médico. Tá? Então precisa ser o médico para fazer, tá?
É um ambiente controlado.
Eu espero que ele esteja somente no meu rosto,
favor,
que eu nunca precise colocar em joelho nenhum.
Pode
Doutora, para não chegar a esse ponto, depois que eu já tive os primeiros sintomas, passei pelo médico, tem como estacionar o problema para que ele não vá para frente, para que ele não precise de alternativas mais agressivas?
Sim, isso é super importante. Esse é o objetivo maior do tratamento, né? É que a gente consiga com que a artrose não progrida, né? Como eu falei, o mais importante, claro que se a gente, né, se Deus quiser, viveremos muito, mas quando a gente tiver 90 anos, a gente não vai ter mais uma cartilagem de 50, não mesmo dá, que a gente faça tudo, né? Mas o mais importante, que eu sempre prezo, é tratar o paciente, principalmente na fase produtiva dele, né? Porque você trabalhar com dor, acordar com dor, né? Nossa. Isso é muito difícil, péssimo, né? Péssimo. E claro, tudo que a gente faz de forma preventiva, você vai ter um resultado benéfico lá na frente, né? Então, se você tinha receio de não vou conseguir andar, não vou conseguir ter a minha independência, porque meu joelho está ficando ruim, o objetivo é que você mantenha a sua independência, além, obviamente, de reduzir sua dor. Mas é um tratamento, sim, que você faz hoje, pode, claro, prevenir e retardar demais a sua artrose lá na frente.
Ótimo. Doutora, para a gente amarrar, quando eu devo procurar reumatologista ou ortopedista? Qual é o momento?
Precisa esperar ter dor ou se eu já tenho uma certa idade, quero envelhecer bem, eu já posso procurar?
Já pode procurar, né? Ainda mais se você tiver um histórico familiar já, de histórico de artrose, de pai, mãe, avós, pode procurar para iniciar um tratamento já preventivo, né? O profissional é o ortopedista ou o reumatologista, né? E o quanto mais precoce. Lembrando que para que você tenha uma saúde boa, tem que acontecer o pacotinho, né? Isso. Então, o pacotinho é se alimentar bem, comida de verdade, fazer atividade física resistida. Pode sim fazer uma caminhada. Ah, não gosto de academia. Tá bom, faz. O importante é você colocar o seu corpo em movimento. Se você não consegue, não gosta, não quer fazer academia, não quer fazer musculação, procure uma outra forma, né? Vai fazer uma hidroginástica, vai fazer uma caminhada que pode? Pode. Quem tem artrose de joelho pode caminhar? Pode. Então,
tem
ou vai
que
nadar.
Usar um tênis específico.
Isso, de preferência
também, né?
Sempre caminhar de tênis, fazer exercício de tênis, não de chinelinho, nem de sapato reto. E procurar o médico, né, o reumatologista, né, o ortopedista, assim que você começar a sentir uma dor, que você observe que é uma dor que não está passando, ou que está persistindo, é hora de você procurar o reumatologista, o ortopedista.
Nos despedindo aqui, o Rubinho está dizendo que ficar velho com saúde é um desafio, é, né? Um desafio. Muitos médicos, muitos profissionais envolvidos aí.
Mas é possível.
Excelente entrevista e parabéns a doutora e a toda a equipe. Recado aqui do nosso ouvinte,
e,
Rubinho.
Ó, a Clínica Mover te dá o recado lá quando vocês entram no Instagram. Dor não é normal e é o movimento que cura. Então, vamos todos juntos nessa corrente.
É isso aí.
A doutora atende que dias lá na Moverte, doutora?
Eu atendo todos os dias, de segunda a sexta. Temos mais duas reumatologistas, legal. Temos dois ortopedistas, perfeito, né? Equipe. Temos os educadores físicos, temos também os fisioterapeutas, nutricionistas e médicos que fazem ácido hialurônico. A gente tem uma nova terapia em tratamento lá também, que é a terapia por onda de choque, que a gente está já colocando nos pacientes.
Isso.
Então, assim, a Moverte, ela está bem preparada para receber os pacientes com dores.
Gente, a Moverte está lá na Chácara Celes, Rua Luísio José de Castro, super fácil, prédio lindo de esquina, telefone de agendamento para uma avaliação, né, para um início de consulta, é o WhatsApp 2103-4984, 2103-4984. Entre vários especialistas está lá a doutora Andréia Merezzi. Obrigado, sempre uma aula, viu? O pessoal adorou, porque são informações que a gente altera mesmo a nossa qualidade de vida. Obrigado, viu, doutora?
Eu que agradeço e um bom dia a todos. E vamos, amém, se movimentar, gente. Vamos. Não é porque tá chovendo, não. Dentro de casa.
Arruma um jeito aí, arrasta a cadeira e o sofá.